Este podcast é produzido por adeiltonrodrigues.com. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dcast, seu podcast sobre design de interiores. Eu sou Adeilton Rodrigues, designer de interiores, e estamos hoje iniciando o episódio de número 5. E neste episódio nós vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre controle de dinheiro, programação financeira, seja para você que quer abrir um escritório, ser autônomo, seja para você que quer contratar o serviço de um designer de interiores e não sabe como isso funciona, valor de projeto, programação de execução de obra. Então vai ser sobre isso. Sejam todos bem-vindos e hoje eu tenho aqui comigo o meu amigo, o assessor financeiro Bruno Pitombeira, o cara que entende das finanças e vai nos auxiliar aqui com alguns truques, algumas dicas para que a gente siga aí de uma forma mais tranquila nesse mundo das finanças. Tudo bom, Bruno? Seja muito bem-vindo.
Olá, Adeilton, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
Olá para todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, compartilhando seu espaço. E o que eu puder ajudar a elucidar um pouco mais sobre essa área de finanças e investimentos, conte comigo.
Muito obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. Bruno, fala um pouquinho da sua experiência, da formação, para que nossos ouvintes saibam quem é o Bruno Pitombeira.
Bom, eu sou formado em administração de empresas. Tenho um MBA em finanças e presto consultoria para empresas, para área de finanças, estruturação de departamento financeiro, e tenho um escritório de assessoria de investimentos. Então, já estamos aí há cerca de 15 anos trabalhando nessa área e tentando sempre que possível educar as pessoas em relação a finanças pessoais, investimentos.
Massa.
Melhorar um pouco da educação financeira dos países.
E a gente precisa disso, né? A gente sabe que a gente não tem uma base no ensino médio sobre finanças e acaba que a gente vai aprendendo isso de acordo com o passar do tempo no mercado e geralmente a gente aprende das piores formas, né? Errando e depois é que vai indo atrás de melhorar sobre esse assunto de administração de qualquer coisa, né? Porque a gente se forma para ser um profissional técnico em design interiores, ou seja, de outra área, mas para ser isso, para ter um escritório, você precisa saber administrar negócios, que são contas, são rendimentos e tudo isso, e isso vai ficando meio que para trás. E uma coisa que eu observo muito na minha profissão é os alunos, geralmente quando eu vou dar aula, uma palestra, eles são muito preocupados com parte técnica. Eles querem fazer o melhor projeto, o projeto mais realista, na questão de 3D e tudo isso. E esquecem essa parte administrativa e comercial, que é tão importante quanto. Enfim. Mas a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, como eu já falei na apresentação do episódio. Vamos falar tanto do lado profissional, início de carreira, escritório, como na visão do cliente, né? Como contrata um design interiores, qual é o custo disso, como é a administração de obra, para que serve um projeto de execução. Além do próprio nome, né, que ele serve para te dar um norte de orçamentos, e é isso aí. Então, Bruno, eu queria que a gente iniciasse do lado de cá, né, do lado profissional, do lado do designer de interiores, para a gente bater um papo sobre isso, sobre a visão do escritório, visão de design de interiores, algumas dicas e alguns macetes que a gente possa passar para o ouvinte que quer iniciar sua carreira profissional aí no mercado de design de interiores.
Bom, o que eu vejo muito de problema em relação a sustentabilidade de um negócio, principalmente aqui no Nordeste, é a distinção entre o que, que é o dinheiro que entra da empresa e o que, que é o dinheiro do sócio da empresa, né? Aquela separação do patrimônio empresarial do patrimônio pessoal da pessoa.
Uhum.
Isso é muito importante porque os patrimônios não devem se confundir. Essa confusão patrimonial, inclusive, ela é perigosa para a sustentabilidade da empresa a longo prazo. A partir do momento que o sócio ele começa a tirar dinheiro do caixa da empresa para poder pagar contas de pessoas da sua rotina, da sua vida, você está colocando em risco a saúde financeira da empresa e os controles que ela deve manter.
É verdade. E isso já é um reflexo da falta da educação financeira. Então a gente já vem nesse vício de não ter essa distinção do que é PF e o PJ e junta tudo. E principalmente para quem vai iniciar um escritório, vai ser autônomo ou algo assim, já começa de uma forma errada, né? Achando que o que entra é lucro, não sabe o que é receita, não sabe o que é lucro, não sabe o que é um custo fixo, um custo variável, enfim. Sobre esses aspectos, Bruno, de início de carreira, quais são as primeiras dicas que você acha legal para que não aconteça isso que você disse, né? A pessoa vai abrir um negócio e mistura o que é dinheiro do escritório e o que é o dinheiro do profissional que trabalha para o escritório. Mesmo ele sendo dono do escritório, ele é um funcionário do escritório.
Exatamente. Principalmente o controle financeiro, né? Você falou muito bem em relação à distinção entre receita e lucro. Nem tudo que entra na empresa, de fato, é um lucro sobre aquele serviço que foi prestado. E essa distinção entre os custos fixos e custos variáveis. Aquilo que você, independente de você produzir ou não, você tem que pagar, você vai ter que pagar o aluguel do seu escritório, você vai ter que pagar a parcela dos computadores, você vai ter que pagar uma certa quantidade de energia. Claro que se você trabalhar mais, vai gastar mais energia, mas o princípio é esse, de você ter muito bem definido o que é custo fixo, para que você saiba que pelo menos aquilo ali você tem de despesa, de gasto, todos os meses, certo? E os custos variáveis vão justamente variar de acordo com o serviço prestado. Então, a gasolina, quanto mais cliente você tiver, mais gasolina você vai gastar. Ter essa noção de o quanto que você vai gastar fixo e variável por cliente é muito importante para a definição do preço do serviço que você vai prestar. Certo? Mas se eu puder dizer uma dica assim, para quem está começando mesmo, vai entrar na vida de autônomo, eu diria para fazer um planejamento financeiro em relação a esse projeto de vida. Porque ele é um projeto de vida, é como se fosse um sonho, um objetivo, que mesmo o jovem adulto de 18 a 20 anos saindo da faculdade tem, como aqueles profissionais que já trabalham em uma empresa, um escritório de design de interiores e querem montar o seu próprio, eles têm de ter um planejamento muito bem firmado para que não tenha sustos no meio do caminho.
Isso, e é muito importante a gente ver esses pontos, porque não é apenas um planejamento de quem sai da faculdade, se formou e vai abrir um escritório, porque isso não é uma realidade para muitos, para todos. Geralmente, a pessoa vai para uma loja de planejado, vai para uma loja de iluminação, vai trabalhar num outro escritório maior, antes de ter seu próprio escritório. Claro que tem alguns que já saem da universidade e já tem o seu escritório, que é o meu caso, mas antes mesmo disso, eu já trabalhava em algumas lojas enquanto eu estava na universidade. Então, esse planejamento, ele se estende do ex-aluno que acabou de se formar ao profissional que está em uma empresa e quer se programar para ter seu próprio escritório, né? Seu próprio negócio. Então, esse planejamento, como o Bruno falou, é como qualquer um outro planejamento. É para viagem, aquisição de um bem. Você quer entrar no mercado e não ter sustos, problemas, ou então até ter uma decepção tão grande de desistir da carreira, né? Porque você às vezes não tem planejamento, né? E é isso que acontece quando a gente não tem um planejamento. Se com um plano já é difícil, eu treino para maratona. Então, eu sempre ouvi o seguinte: olha, para quem treina, é difícil acabar uma maratona, chegar no final inteiro. Imagina para quem não treina. Eu vou correr uma maratona. É muito mais fácil dar errado para quem treina do que dar certo para quem não treina. Então, é mais ou menos essa comparação.
Exatamente. Você acaba beneficiando o seu eu futuro, tendo um pouco de dispêndio de energia antes de você executar um plano, um projeto, um objetivo. Você se planejar direitinho, colocar metas, imaginar uma situação em que, quando eu for abrir meu escritório em 2 anos, eu vou precisar, por exemplo, de 100 mil reais. E vou precisar também, para poder manter esse escritório, de 50 mil reais por pelo menos 1 ano, de custos fixos e despesas gerais. Então, o que eu preciso fazer hoje para daqui a 2 anos ter 150 mil reais? E você ir trabalhando de acordo com isso. É claro que juntar dinheiro não é a única solução. É essencial também, quando você for dar esse passo nessa sua carreira, você já ter alguma carteira de clientes. Porque se você for começar do nada, sem alguma estrutura formada em relação àqueles que podem pedir serviços seus e sejam recorrentes, fica muito mais difícil você ver uma sustentabilidade daquele negócio.
São coisas que precisam andar em paralelo. Tanto a parte das finanças, do financeiro, que você tem que se programar, como a captação de cliente, que já é um outro setor, que é o que a gente fala do comercial, do marketing, do investimento em você. Hoje, com as redes sociais, com páginas, com o Google Meu Negócio, você hoje pode até ter um site gratuito, para que você use essas ferramentas, caso você ainda não tenha um ciclo de amigos e clientes que possam ser seus clientes no futuro, na verdade, no ciclo de amigos, é fazer esse investimento no seu pessoal, no seu trabalho, para quando você iniciar, você já iniciar com algum cliente. Mesmo que seja algo mais inicial, ou de consultoria, iniciando, mas isso vai te dar até mais ânimo, porque às vezes não adianta só ter o financeiro. Você juntou, investiu, abriu o seu escritório, mas o comercial não foi trabalhado, né? Então, assim, aí você vai ter uma sala toda projetada, bonita, investida e não tem cliente, né? Então, aí é um...
Exato.
Né? Aí a gente já pode pensar aí para um episódio, chamar aqui um gerente comercial de marketing para juntar com as ideias do Bruno e daí...
Redes sociais, né, que tá tão em alta hoje.
Isso, Não, e hoje, Bruno, hoje tem, olha, tem tanta gente que é do meio de mídias sociais, estão fazendo live, estão dando dicas, estão dando cursos gratuitos, ou então a um preço bem bacana, né, nesse momento de pandemia que a gente está hoje, em 2020. Então, eu mesmo já fiz uns 3 cursos de gestão de escritório que mexe muito com mídia, muito com essa parte do sentimento de você vender um produto mais humanizado, um serviço mais humanizado. Então, eu acho que isso também é tão importante quanto a educação financeira. É saber se vender, é ter um comercial bom, é ter uma apresentação boa, um português técnico bom também, é importante. E é isso. Eu sempre tive muito problema. Eu conversei já com o Bruno aqui antes da gravação de não saber o que era lucro e o que era receita, né? Então eu fui aprendendo na marra mesmo. E assim, você tem que se colocar não como um dono de negócio que a gente vê muito por aí, né, Bruno? Que é dono rico e empresa pobre, né? Que é aquele cara que passa a mão no caixa e acha que o dinheiro que entra no caixa dele e esquece da empresa e vai fazendo a empresa pior, não tem um computador bom, não tem uma impressora boa e mais aí tem um carro de luxo e várias viagens, né? É típico.
É muito arriscado isso, esse tipo de situação de empreendedor. Ele acaba levando o seu negócio, que é o seu sustento, por muitas vezes, à falência por conta disso. Essa distinção patrimonial, ela tem de ser feita, como foi mencionado, através de um controle bem formado. Pode ser uma planilha no Excel, mas você tem que ter o controle, inclusive, por exemplo, de separação de contas bancárias. Para quem está começando como autônomo, abra o seu MEI, abra uma conta bancária para que você possa fazer essa distinção com facilidade e não incidir nessa confusão patrimonial.
E quanto antes você faz isso, melhor, porque você não entra num vício, como qualquer outra coisa. Às vezes você usa uma versão de um programa. Vamos lá, vamos dar um exemplo bem rasteiro, bem fácil de entender. Você usa uma versão de um programa e esse programa vai tendo upgrades. Só que você está tão acomodado naquela versão que você fala: ah, eu não vou baixar, eu baixo amanhã, eu aprendo depois, eu aprendo depois. E as tecnologias vão inovando, vão melhorando e você vai ficando naquela versão. Então, aquela sua versão antiga, para chegar numa outra versão mais avançada, vai ser bem mais difícil porque você não migrou rápido, né? Você não entendeu rápido o que é que tinha que ser feito, e isso aconteceu bastante para quem é dos anos 80, 90 e já era mais adulto naquela época. Aí você viu bombas de gasolina mudaram a tecnologia. Então, todos aqueles mecânicos que mexiam naquelas máquinas antigas de posto de gasolina não se atualizaram. Aí vieram os jovens vindo de vários cursos de tecnologia e tomaram esses empregos. Tomaram entre aspas, né? Porque as pessoas se acomodaram naquilo. Então, para que isso não aconteça, você jovem que está saindo da universidade, você que está se programando para sair de uma loja, de uma empresa ou de um escritório que você já trabalha e quer iniciar sua carreira, o ideal são essas dicas que o Bruno nos dá hoje. Se programe antes para que você não tenha problemas no futuro, porque depois para desfazer é muito mais difícil.
É verdade. Se fazer o nó depois que ele está feito, anos depois, é muito complicado.
Senão vai.
E essa questão do hábito também que você mencionou, quanto antes você conseguir criar esse hábito, enquanto ainda são poucos clientes, isso facilita você manter essa organização. E nós temos tantas ferramentas hoje em dia que dão auxílio, para você se lembrar de detalhes, para você se organizar, para você organizar suas finanças, seus investimentos. O banco, ele auxilia muito, a microempresa. O Sebrae tem diversos cursos que oferecem gratuitamente para você fazer um controle financeiro. Então, vale a pena investir um pouco nisso. Não só nessa parte técnica de fazer um bom projeto, mas também de como fazer a sua empresa ser sustentável a longo prazo.
E hoje, Bruno, a gente tem isso tudo na palma da nossa mão, né? Nos smartphones. Eu vejo muita, mas é muita gente que compra um smartphone. Vamos lá, vamos botar um preço médio aqui, R$ 3.000, R$ 4.000, né? E não usa 10% das funções. Não usa uma agenda, não usa uma planilha para se programar, os lembretes, né? Que é muito bom. Nossa, eu uso muito meu telefone. Ele faz praticamente tudo do escritório para mim. Até os acessos que eu tenho nos arquivos do computador no escritório, eu acesso no Drive, seja no OneDrive, no Google Drive. Então, essa facilidade dos bancos digitais ou até dos bancos tradicionais de ter os aplicativos que você pode acessar, você pode estar observando sua movimentação. Então, hoje eu tenho conta no Nubank, que é o meu banco principal hoje, onde eu faço meus TEDs grátis para minha conta de investimentos. Então até isso conta, né? Porque quando você vai fazer um investimento, cada centavo vale, né, Bruno? Bruno vai explicar isso melhor. Mas cada centavo, até uma taxa de transferência, ela tem que entrar em consideração, ela tem que ser observada,
Levado em
então
conta.
levada em conta. Pois é, então assim, a gente tem tudo isso hoje na palma da nossa mão. Claro que você vai para o computador, você tem uma tela maior, você se programa melhor. E como o Bruno falou, você pode ir do Excel a aplicativos de gestão que tem hoje mais avançados, que vai te auxiliar com isso. Claro, todo aplicativo precisa de uma pessoa atrás para alimentar. Não adianta ter só um aplicativo e você não usar. Então, use isso ao seu favor. Na visão do profissional, são essas dicas que a gente tem para dar para vocês pensar numa programação a médio longo prazo. Isso vai depender do seu planejamento, se você já está na Ainda está na universidade, se programe desde então, vá se programando, já que ainda não tem clientes, você está só com foco no curso, busque já se programar com planilhas, com sua conta, a ver os custos de cada coisa que você vai precisar, quanto custa o seu tempo, quanto custa seu computador, a energia, tudo isso que você vai usar, quanto custa uma visita. Então, se programar o quanto antes é o ideal. E para quem está saindo de uma empresa que já está tendo aí suas receitas mensais, Bruno, tem uma coisa que eu aprendi também no, após a minha vida adulta, bem adulta já, é que é o seguinte: não espere sobrar dinheiro para investir. Invista primeiro e o resto você paga. Porque se você for esperar sobrar, meu amigo, não sobra, não sobra. Então,
É verdade.
o plano é: todo mês eu vou guardar X reais. Então, esses X reais, assim que sua receita entra na sua conta, seu salário, já tem que ir para o seu cantinho antes das outras coisas. Você salva aquele dinheiro, paga suas contas e depois você vê o que é que vai ter para você desfrutar. Não espere sobrar dinheiro, gente, porque não sobra.
É verdade, e isso atende também, porque esse hábito, Adeildo, ele, quando você economiza dinheiro, você está economizando para usufruir dele no futuro, usufruir de alguma forma em algum plano, algum sonho, para aposentadoria. E isso serve muito para o lado do cliente também, porque digamos que você tenha o desejo de reformar a sua cozinha. E você sabe que você vai querer contratar um designer de interiores. É de suma importância que não só o profissional que está se preparando para poder atingir esse objetivo de montar um escritório, fazer esse planejamento financeiro e economizar dinheiro para isso, mas também aquele que quer usufruir do serviço de um profissional de designer. De primeiro entender como é formado o custo do serviço de designer, né? Isso é de suma importância, saber que quanto que é mais ou menos, entender que exige uma preparação, um estudo, uma pesquisa extensiva para um profissional ser capacitado para fazer um projeto de design, mas também para antes mesmo de contactá-lo, já começar a economizar dinheiro se preparando para esse projeto de vida, né? Essa reforma, esse planejamento é muito importante.
E é sobre isso que a gente vai conversar agora. É a preparação do lado do cliente. Eu tenho vários clientes que me chamam e me contratam que às vezes nem sabe qual é o serviço do design de interiores. Então, primeiro eu tenho que explicar para o cliente o que é o serviço. Que eu vou lhe oferecer, a forma que se paga esse serviço e a diferença entre o valor dos honorários do projeto do profissional e o valor que vai ser investido para executar aquele projeto. Então, já teve muita confusão com isso, de eu passar um orçamento dos meus honorários, dos meus serviços, e o cliente me questionar se naquele valor já estava o valor da marcenaria, da iluminação. Eu falei: olha, eu não sei onde é que você está vendo marceneiro e iluminação tão barato assim, não, para. Mas às vezes é porque não tem noção mesmo, então acha. Então, eu até mudei o nome de proposta de prestação de serviços de design interiores de orçamento mesmo. Porque eu acho que fica mais fácil para o cliente. Olha, o orçamento do meu serviço é tal. E dentro da proposta, explicar que esse valor que ele vai me pagar é o valor intelectual, não é o valor de execução, né? É o valor projetual, visita, escolha de peças e tudo. E a conscientização dos clientes sobre isso é muito importante para o crescimento da profissão. É uma profissão nova, é uma profissão jovem, que muita gente ainda não entende, tanto que o nome do nosso quadro, Design o Quê? É porque nem o meu pai entendia o que era um design interiores. Então, se meu pai não entendia, meu amigo, imagina, né? Então, a gente tem que sempre estar explicando para o cliente. E ter a abertura, já que assim, a gente vai entrar na casa do cliente ou no negócio do cliente, então a gente vai ter uma intimidade muito grande nesse sentido. Então, eu sempre chego para os meus clientes, falo do valor do meu projeto, como é que funciona. E dentro do briefing, dentro de tudo aquilo que ele me passa, eu já pergunto para ele: olha, você tem uma noção de investimento para esse trabalho? Você tem uma noção de valores desses materiais que você quer? E muitas vezes o cliente não tem. Então, assim, como eu já tenho uma experiência com isso, são mais de 10 anos de design interiores, eu já vou guiando o meu cliente dentro do projeto para dentro do orçamento que ele tem. Que é isso. Isso é muito importante para que não haja para que não haja frustração, para que não haja frustração da parte do cliente. Desenvolver um projeto no qual ele não se preparou para ter aquele custo.
Eu imagino que seja essencial, até para corresponder o sonho que a pessoa vai, carregando ao lhe consultar, com a realidade daquele sonho, trazido para o plano financeiro, né? Chegar com imagens muito bonitas e dizer que quer o mármore mais bonito, o piso mais caro possível, etc. E quando, na verdade, ele não tem essa noção do quanto que aquilo custa de verdade. Então, ter esse discernimento do custo do serviço do designer e do custo da execução do projeto é essencial para que a realização desse sonho da pessoa, do cliente, seja de forma que não provoque uma dissonância cognitiva, né? Que não haja um arrependimento depois de executado. Ou que a pessoa não entre em financiamentos extensivos ou tenha que parar um projeto pelo meio ou executar só parcialmente.
É, eu lembro de uma história minha e da minha esposa, que quando a gente pensou na nossa lua de mel, a gente pensou muito em ir para Machu Picchu. E a gente foi, de fato a gente foi. Mas só que quando a gente pensou no destino e pesquisou imagem e Cusco, e ai, vamos ver lhama e tudo mais, enfim. E o presente de casamento eram vouchers pagos lá para agência de viagem, mas só que funcionava assim. Eu não entendia. Olha como é que funciona do lado quando eu fui o cliente. Eu não entendia o serviço. Então eu fui lá e pensei assim: a gente compra o pacote, né? Os amigos e convidados vão dar seu presente lá. Tinha voucher de 50, 100, enfim. E a diferença a gente dava para a agência. Aí a agência disse: não, você paga tudo. E quando o dinheiro dos convidados entrarem na conta, precisa passar 90 dias pra gente te ressarcir com esse dinheiro. Olha aí,
Olha.
só que a gente não tinha um dinheiro na passagem toda. Porque a gente não entendia. A gente salvou dinheiro pro casamento. Tinha dinheiro do buffet, tinha dinheiro dos docinhos, comprei meu terno, teve um vestido na noiva. Aí quando chegou na parte da viagem, ó, mas foi um baque tão grande que eu fiquei meio para baixo, sabe? Aí depois que eu fui entender como é que funcionava os custos daquilo, aí eles me explicaram: olha, por que são 90 dias? Porque a gente dá opção de pagar em 3 vezes no cartão e a gente não antecipa o recebimento. Então vai que deu um problema no cartão da pessoa, tem que estornar e esse dinheiro não entrou na nossa conta e a gente já passou para vocês. Olha o problema de caixa que vai dar isso. Nossa, aí eu fui entendendo. Então a mesma coisa acontece do nosso lado. O cliente, ele precisa ser briefado, como a gente diz, como funciona o serviço, para que não haja nenhum problema de execução de obra, incompatibilidade de projeto e orçamento.
Pronto, isso é essencial. E eu lembro que no começo você citou a questão do projeto do designer, né? Um projeto feito lá de como vão ser a distribuição dos móveis e o projeto de execução. E isso é uma ferramenta muito positiva para o cliente conseguir se planejar financeiramente sobre o quanto que ele vai precisar gastar durante a execução daquela obra.
Isso.
Ter isso em mãos é uma grande vantagem em cima do serviço que o designer presta.
E esse é um dos argumentos que eu uso para os meus clientes, que eu digo assim: olha, o meu serviço não é caro. Você está me pagando para que eu tenha uma previsão do seu gasto, para que você não tenha gastos excessivos, para que não tenha retrabalho, que também são gastos extras. Você faz uma coisa sem um projeto, aí você não gosta, aí tem que refazer. Então é mão de obra 2 vezes, é material 2 vezes, e é para isso também que serve o projeto executivo, que é o que vai dar um norte para o cliente dos valores dos materiais para execução daquela obra. É com esse projeto de execução que a gente manda para os profissionais, o marceneiro, o gesseiro, o eletricista, e eles vão passar orçamentos para a gente com os valores para executar a obra. Então, com isso em mãos, a gente vai ter uma noção se está dentro do orçamento do cliente, se o cliente precisa se preparar um pouco mais para isso, ou então vai fazer a obra em etapas, que é outro assunto que a gente vai abordar aqui, para que não haja um endividamento, nenhum um downgrade do projeto, digamos assim, né? Às vezes o cliente gostou tanto e ele quer que fique daquela forma, mas ele ainda ele não tem todo o dinheiro para isso. Então eu sempre instruo: olha, você não quer trocar os materiais nem nada disso, então vamos fazer a obra em fases. Então faz a primeira fase, que você tem esse capital, a gente passa um tempo, tá dentro da proposta meu acompanhamento até o final da obra, então para que não haja um endividamento como é que eu posso explicar? E nem que o cliente veja um projeto que goste, mas o orçamento dele não deu certo e vai ter que refazer o projeto todo. Enfim, essas ferramentas, que uma delas é o projeto executivo, serve para que o cliente se programe para a execução da sua obra.
Exato. Com o projeto executivo em mãos, aí sim fazer esse planejamento de execução de uma parte. Primeiro a cozinha, depois a sala, depois de um ano os quartos. Aí fica mais factível, né? E eu devo acrescentar também que é essencial esse planejamento financeiro e esse projeto de execução por conta dos gastos que você sabe que você vai ter durante a obra, para que você não incorra no custo de pedir dinheiro emprestado. Porque digamos que você tinha um projeto que você acreditou que fosse gastar 100 mil reais, mas quando você decidiu que ia fazer sozinho, começa por aqueles problemas que você falou, né? De ter de contratar mais de uma pessoa e trocar de material, etc. Aí os 100 mil reais acabam dando 120, que sem o acompanhamento de um profissional passa a ser 130 e assim sucessivamente. Se você chega para poder pedir dinheiro emprestado para fazer um projeto de reforma da sua casa, você tem que levar em consideração que aquele projeto de 100 mil reais, ele vai deixar de custar 100 mil reais para você. Você vai começar a pagar juros e encargos relativos ao dinheiro que você pediu emprestado para poder executar o projeto. Aí levo muito em consideração também, não só para projetos de reforma, etc., mas como criação de empresas ou qualquer tipo de plano ou engajamento que uma pessoa vai fazer, que é a questão do custo de oportunidade. Um dos melhores serviços que eu acredito que a sua profissão pode prestar, Deilton, é o de acompanhamento de obra. Uhum. Esse acompanhamento de obra o cliente não precisar, por exemplo, deixar de trabalhar ou ter que ficar com dor de cabeça porque o pedreiro faltou ou deu problema com a marcenaria, isso para mim é insubstituível. É uma das coisas que mais eu valorizo no serviço do design de interiores.
É verdade. E o acompanhamento, quando eu explico para os nossos clientes aqui do escritório, eu falo: olha, você não está me pagando só para fazer o desenho da sua casa, da sua loja. Você está me pagando para você não gastar tempo com isso. E geralmente o seu tempo tem um custo muito alto, porque Exato. Você está na sua empresa, você está no seu negócio, você tem um filho para levar para a escola, você, né? Então existem várias outras coisas que precisam ser vistas. E explicar isso para o cliente, para que ele entenda o valor do investimento no profissional de design interiores, que não é só um projeto 3D, um projeto executivo, mas também tem toda a gestão da obra. Ir atrás de profissionais de confiança, que não vão faltar ou vai pegar o seu dinheiro e desaparecer, né? É o risco que você paga para que outra pessoa tenha. Os riscos técnicos sobre normas, de profissionais com a qualificação certa, às vezes até o tipo do cabo de energia que o cliente não sabe. Então vai um profissional que não tem a qualificação certa e usa um cabo que não é adequado, vai pegar fogo, ou então não tá nas normas da ABNT, das cores, terra, neutro, enfim, entre várias outras coisas técnicas, que isso é muito bem pago, porque você não vai ter que gastar o seu tempo para ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser visto também do lado do cliente, o valor do projeto como um todo. Olha, eu estou pagando para ter um profissional que vai desenvolver o meu sonho sem que eu tenha que me preocupar com a parte técnica. Eu digo para os meus clientes, eu quero que você se preocupe com a parte financeira. Você vai ter que pagar o marceneiro, vai ter que pagar o gesseiro, o resto eu administro. Eu vou lhe dando os orçamentos e você vai vendo se está dentro ou não, então se preocupe em pagar. O resto você pode deixar que eu resolvo.
Exatamente. E poupa saúde mental.
Nossa.
Dor de cabeça.
É.
Sonhos perdidos.
São muitos do flex, meus amigos.
Vocês brigas com o cônjuge.
Além de toda essa administração que a gente tem de cônjuge, de filhos, a gente chega para apresentar um projeto, um que é de um jeito, um que é do outro, daqui a pouco tá uma confusão medonha, a gente tá separando, né? Tentando administrar o projeto de uma forma que fique bom para todo mundo, e um quer uma mesa de uma cor, outro quer de outra cor, quer do outro lado. Olha, é um dinheiro muito bem investido no design interiores, viu? Não é porque é minha profissão não, mas paguem com carinho e paguem sabendo que vocês estão tendo um serviço assim que vai muito além dos projetos, muito além da beleza, né? Porque a beleza é relativa, né? Vai depender de quem olha aquilo que é belo ou não. Mas o técnico, esse é como uma partitura. Imagina uma banda, orquestra sem um regente, uma partitura para que saia uma sinfonia bem feita. Então você vai só ouvir. Vá só para ouvir e deixe que o maestro faça toda a regência.
A condução, né?
Exato. Exatamente. Pois é, eu acho que a gente tem alguns macetes aqui, algumas dicasinhas. Enfim, eu vou falar das minhas experiências. Eu faço alguns investimentos no Tesouro Direto, eu tento salvar sempre algum dinheiro que é do escritório para alguma coisa que, sei lá, deu um problema no computador e eu vou precisar ajustar. Então, preciso ter um dinheiro no caixa do escritório para isso. A impressora acabou a tinta, precisa ter dinheiro em caixa para isso. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, que é o dinheiro do escritório, não é o dinheiro do Adeilton Rodrigues, né? Então, ter esse caixa emergencial também eu acho uma dica legal para você que vai ter seu escritório. E quando eu digo vai ter seu escritório, gente, não é ter uma sala numa torre, uma sala de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, pode ser seu home office. É o seu trabalho, precisa ser tratado como empresa. Tô certo, Bruno?
Tá certíssimo. Essa preservação de fluxo de caixa da empresa, não importa o quão pequena ela seja ou quão grande ela seja, é essencial. Você precisa ter uma reserva separada especificamente para emergências mesmo, não só para a empresa, claro, mas também para a pessoa física, mas nesse quesito, no tocante da empresa, sim. Independente de quão grande ela seja, você pode estar sozinho em casa, lá no seu escritório, você precisa ter uma reserva pelo menos pequena para poder atender as suas urgências de última hora, para não deixar o cliente na mão. Para que o cliente que você está atendendo e você precisou atender naquela hora e o dinheiro faltou para colocar a tinta colorida na impressora, não gerar um detrator, né? Um cliente que não vá falar bem do seu serviço.
É verdade. E isso serve para vários aspectos na sua vida. E eu digo isso também para o cliente. Às vezes o cliente ele me vem com um orçamento ali, um valor que ele tem para fazer a sua obra. E eu sempre digo assim: olha, como se trata de obra de reforma, que é a maioria dos nossos casos aqui de projeto, podem ter alguns imprevistos. É, a gente vai pegar aqui um cano, porque não tem a planta hidráulica ou o forro de gesso, a gente não sabe o que é que tem em cima, se está com cupim, se está com mofo. Então sempre tem uma reserva também para a execução da obra. Né? Porque coisas acontecem. Claro que com a gestão do projeto, com o executivo, que a gente tem os valores mais aproximados ali do que vai ser gasto naquela obra, fica mais fácil, mas tem uma reserva de emergência também para esses casos de reforma, é muito importante também para o cliente se programar para que não tenha, para que no meio da obra a gente tenha que tirar dinheiro de uma certa parte do projeto. Para ter que cobrir uma emergência, né? Porque se você está fazendo um forro de gesso novo e tem, sei lá, mofo, vai ter que chamar uma. Pois é, então a gente vai ter que chamar uma empresa para tirar aquele mofo, porque você não vai deixar lá. Então é um custo que vai ser pago para essa empresa e caso não tenha uma reserva, a gente vai ter que tirar esse dinheiro de outra parte do projeto.
Exatamente.
É tipo irmãos à obra, assistam. Tem um orçamento, né? Vai fazer a obra quando tira. Ó, geralmente tem amianto naquelas casas dos irmãos à obra. Eu não sei que merda é essa. Olha, tem amianto aqui. Eu já assisto esperando um
Lembrei
amianto.
exatamente deles. É fantástico aquele programa, eu adoro. Isso é muito
É,
bom.
Property Brothers em inglês, né? Irmãos à obra. Pois é, eu acho que a gente deu várias dicas, vários bizus aqui, tanto do lado profissional quanto pro lado do cliente. Claro, se aprofundem no assunto, contratem um assessor de finanças, temos um ótimo aqui hoje com a gente, e vejam formas de investimento, de salvar dinheiro, de se programar, de ter uma planilha. Não é todo mundo que é muito fã de Excel, mas o Excel sim tem seu valor para quem não é da área de matemática e financeira, tem seu valor sim. Eu uso muito no escritório. Claro, não sou nenhum expert, mas eu uso dentro das minhas limitações e necessidades que eu tenho pro programa, mas é muito útil você ter uma planilha básica ali do que você vai precisar de custos fixos e variáveis e de investimentos que você vai precisar para ter o seu negócio ou executar a sua obra. Mais alguma coisa, Bruno, para acrescentar antes da gente chamar os quadros?
Sim, em relação a esse aspecto que você falou, esse controle do Excel, eu me lembrei de um ponto essencial, que é a formação do preço que você vai cobrar. É muito importante você ter isso em vista quando você for, apresentar um projeto para o cliente, de que você não cobre um preço nem abusivo, nem um preço barato demais, para que não haja um conflito com as futuras prestações de serviço que você for fazer e que não haja um detrimento em relação à profissão do design de interiores. Essa organização que você mencionou de colocar numa planilha, etc., e colocar esses custos fixos e custos variáveis para poder já sentir mais ou menos o quanto que você vai gastar naquele projeto daquele cliente, vai te dar uma capacidade de formar o seu preço, o preço do seu serviço, muito boa, para que você tenha uma noção e apresente um preço justo. Porque do que adianta você apresentar um preço abaixo daquilo que é o necessário para você se manter, e acabar gerando uma média de mercado do valor do serviço do design de interiores, ser puxado para baixo. Assim como você cobrar um preço muito abusivo, acima da média de mercado, e afastar clientes, né? Então, Fica a dica de que utilize o Excel. Existem vários cursos de graça hoje em dia para que você aprenda ali o básico de como utilizar para poder formar o custo, o preço do seu serviço e cobre de maneira justa. Tá? Só quem tem a ganhar é você.
É isso aí, minha gente. É claro que isso aqui não é uma consultoria financeira, né? Isso aqui é mais assim um papo informal e honesto para que a gente ajude ao mercado de design interiores crescer sempre, né? Então é isso que a gente quer. A gente quer um mercado justo, competitivo, que isso é bom, e mais aberto e consciente do que faz, dos seus valores, dos seus custos, para que sempre a sua proposta seja feita de uma forma dentro dos seus custos, dentro dos seus lucros, e que você só ganhe e só cresça dentro desse mercado. E que os clientes também entendam como é que funciona um serviço de design interiores e se programem para ter uma obra, para contratar um profissional, antes que não tenha nenhum susto ou não entenda do serviço, às vezes acha muito caro porque não entende o serviço, acha que o serviço é só uma coisa, mas o serviço vai muito além daquilo. Então estudem sobre os profissionais, liguem, conversem com eles, peçam uma proposta, peça para que ele lhe explique essa proposta, o que é que ele vai te oferecer dentro desse valor que ele te cobra, e daí você vai entender melhor esse serviço e se programar muito bem para fazer a sua obra. E agora vamos para o nosso primeiro quadro, que é o nosso quadro Do It Yourself. É aquele quadro que a gente dá algumas indicações de Instagram, de livro, de canal no YouTube, uma viagem, alguma coisa para que você mesmo faça. Tanto é que o nome é Do It Yourself, faça você mesmo. E passar aqui para o Bruno, nosso convidado, para dar aqui as suas dicas do nosso quadro Do It Yourself.
Bom, Adenilton, nesse ramo de investimentos e controle de finanças, como foi mencionado, uma preparação financeira, não só para o designer, do profissional, para o escritório, como também para o cliente, eu vou recomendar livros de um autor que eu acho muito bom, principalmente para quem é iniciante, que é o Gustavo Cerbasi. Ele tem dois livros que eu acho muito bons, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e o Investimentos Inteligentes. Aí você escolhe se você tiver um cônjuge, um Nubank e quiser ler o Casais Inteligentes, vai para um. Se você for solteiro e quiser ler o Investimentos Inteligentes, vai para outro. São excelentes livros.
Massa. E ler é sempre bom, né, gente? Leiam sempre, leiam livros, leiam jornal, leiam gibi, saia dessa redoma que a gente vive, às vezes tão grosseira, e a leitura, ela abre a sua mente. Uma pessoa que lê, que se informa, ela tem menos chance de ser enganada, trapaceada, né? E hoje, nesse momento que a gente está no momento de muita notícia falsa, fake news, então para quem não lê, para quem não vai atrás, não pesquisa, fica mais vulnerável a esse tipo de coisa, até tipo de golpe mesmo, que você recebe de mensagem de banco, ou que ganhou um prêmio, isso. Então, assim, além dos livros, se informem disso para que vocês não se prejudiquem, tá? Leitura faz bem para todo mundo. E dois livros logo aqui de indicação, meu amigo, é para ler um atrás do outro. A minha dica do Do It Yourself, já que a gente tá na pegada aqui das finanças, é a Nath Finanças. Nath, NATH. ela fala disso de uma forma muito simples, que todo mundo entende. Ela tá no YouTube, então tem vários vídeos de investimento, tesouro direto, nessas aplicações de bolsa, enfim. É um canal muito legal, é uma pessoa simples, que também tá aprendendo e ensinando para outras pessoas. Ela também está no Twitter e no Instagram, então procurem Nath Finanças e aprendam um pouquinho. Tem vários outros meios de você ver isso, outros canais. O Me Poupe também é muito bom, mas procurem Nath Finanças e vejam lá alguns vídeos. É assim, para mim é viciante. Eu vou vendo um, aí gosto, vou vendo outro, vou aprendendo. Eu disse, nossa, isso eu já faço. Eu disse, nossa, isso aqui não fazia nem ideia que era tão fácil, né? Porque a gente, quando fala de dinheiro, investimento, né, Bruno? As pessoas pensam logo naquela loucura ali da Bolsa de Nova York. Todo mundo com o telefone ali no meio da confusão, né? É a imagem que vem.
Não vou tirar meu dinheiro da poupança porque é arriscado, tem risco de perder tudo. E não é bem assim, né? Você vai de acordo com o risco que você quer assumir. Quando for fazer esses investimentos, essas preparações para sonhos, projetos, etc., procure um investimento mais requintado, como você mencionou, por exemplo, o Tesouro Direto. É uma boa alternativa para investidores iniciantes. Enfim.
É isso aí.
Informe-se, eduque-se.
É isso aí, minha gente, porque às vezes a informação vem, mas aí você precisa destrinchar essas informações, ir atrás de outras informações, né? Aprender, estudar. Então, e principalmente quando se trata de dinheiro, né? E a gente tem um nível muito alto de devedores no nosso país, a gente sabe disso, de pessoas que entram no consignado, ou entram nos juros do cartão, entre outras coisas. Então, para que você não aprenda com dessas formas, né? Então você já se prepara antes. Então foram essas dicas do nosso quadro do It Yourself. E agora vamos partir para o nosso segundo quadro, que é o quadro Design o Quê? E é o quadro que a gente praticamente dá uma consultoria aqui para os nossos ouvintes, de alguma pergunta, alguma dúvida, quer alguma ideia. E eu fiz uma enquete no meu Instagram, dentro do assunto, né, que é de finanças. E a gente recebeu a seguinte pergunta: estou começando a fazer projetos e tenho dúvida de como cobrar. Onde posso me basear dos valores? Quem mandou essa pergunta foi a Cassiana Aires. Olha, eu acho que dentro do programa aqui, dentro do episódio, a gente meio que respondeu isso aqui, mas a gente responde de novo porque a gente é bonzinho. Né, Bruno?
Bom, Cassiana, foi isso que nós tínhamos mencionado. Separe, já estabeleça quais são aqueles custos, os gastos que você tem, independente de você ter cliente ou não. Então, se você, por exemplo, comprou um computador para poder trabalhar, a parcela daquele computador está financiada no seu cartão, inclua isso como um gasto, já que você tem que embutir no custo do serviço que você vai fazendo. Uma boa metodologia é você tirar como piso o de design de interiores e uma média de quantos projetos você vai fazer e você ir trabalhando em cima para poder atingir aquele piso. Então eu vou precisar, por exemplo, eu quero ter uma receita mensal de R$5.000. E para poder atingir isso, eu quero cobrar mais ou menos R$1.000 por cliente, então eu vou ter 5 clientes por mês. Mas será que nesses R$1.000 por cliente que eu vou cobrar por mês, será que tal os gastos fixos que eu tenho de energia, de parcela do meu computador, do automóvel, será que também está os gastos variáveis que eu vou ter com aquele cliente? Porque um cliente que mora no Eusébio, você vai gastar muito mais deslocamento. um cliente que você vai acompanhar a obra, você vai gastar menos com acompanhamento de obra, com gasolina, etc. Então, a primeira coisa é elencar cada gasto desse que você tem, discriminar os valores que você vai gastar e, em cima disso daí, você trabalhar para poder estabelecer o seu preço mínimo.
É, a ABD, ela tem uma planilha de honorários que eu já tentei aplicar, mas infelizmente não deu certo na cultura que a gente tem aqui dos valores. Talvez se aplique lá na parte do Sudeste, onde a profissão já é mais antiga, já tem grandes escritórios de design interiores, mas os valores que eu vi que se aplicavam dentro da planilha de honorários, eu não consegui. Ficava muito, muito alto para dentro do padrão que eu já sei que os clientes pagam aqui. Então, a minha forma foi o seguinte: eu tive que ver quanto seria meu salário mensal. De acordo com os meus anos de trabalho, especialização, cursos, graduação, enfim. E daí eu tirei o valor da minha hora. Com esse valor da minha hora, eu faço o cálculo de horas que eu preciso para ter o atendimento de cliente, pego o custo de deslocamento de visitas. Então, se é dentro de Fortaleza, cada uma visita de carro custa, sei lá, R$30, eu vou botar de gasolina. Então, se eu for fazer 10 visitas, R$300 de gasolina. E assim você vai se planejando. No início, é bom que você faça todas essas anotações do seu tempo, do seu gasto, para que você tenha uma noção de quanto vai ser o valor que você vai pôr na sua proposta para aquele tal projeto. Eu aplico também aqui no escritório um valor mínimo de projeto. Eu tenho um valor mínimo que atinge até certas horas, e se for menos do que isso, eu não cobro menos. É sempre o valor mínimo, mesmo que tenha menos horas ou menos metros no ambiente. E isso é uma forma de eu me precaver com os imprevistos do projeto, né? Porque quando é um projeto muito pequeno, que tem que ser rápido, então você precisa ter um custo bom para passar para o cliente. Se tiver qualquer problema de mais visitas ou de algum problema lá na obra, eu vou ter que me deslocar mais. Então, se eu cobrei menos, aí já começa a entrar na questão do prejuízo. Você pode até não ter lucro, mas quando vai para o prejuízo, aí é difícil. Então, tente fazer todos esses cálculos de sua hora de deslocamento. Se você vai de Uber, quanto é que custa o deslocamento lá no Uber, entra no aplicativo, né, que é fácil, você já vê o custo daquilo, faz uma previsão média de quantas visitas vão ser feitas, né, e o que é que você gasta dentro da sua casa para trabalhar, caso seja home office, uma porcentagem da energia. Então, é assim, você vai se adaptando e, de acordo com o crescimento de cliente, os seus custos fixos vão aumentando. De acordo com a receita aumentando, o custo vai aumentando, então vai ficando proporcional, né? Eu acho que a gente te respondeu aí legal. Bruno, queria lhe agradecer, meu amigo, por estar aqui comigo nesse episódio. Foi muito legal, muito obrigado pelo seu tempo. Entendeu? Eu acho que foi um papo bacana sobre esse assunto. E claro, se a gente for falar de finanças, meu amigo, aí pode botar 8 temporadas que nem Game of Thrones e ainda não vai acabar.
Por nada, Deilton. É um prazer muito grande. Espero ter atingido as necessidades e ter ajudado de alguma forma os seus espectadores. Me coloco à disposição sempre que você quiser me chamar, fique à vontade. Temos ainda muitos outros tópicos para conversar nessa seara do mundo das finanças, dos investimentos. Então, foi um prazer enorme, Adeildo. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno. E quem quiser encontrar o Bruno, como é que a gente encontra o Bruno nas redes sociais, no site? Deixa aqui os seus contatos.
Bom, eu tenho um site chamado brunopitombeira.com, tenho um Instagram, BP Consultoria. Então, só mandar um direct, mandar um e-mail através do site, fiquem à vontade que eu estou à disposição.
É isso aí, gente. E eu sou o Adeildo Rodrigues, como todos já sabem, estou no Instagram, @AdeildoRodrigues_interiores. E também você me encontra no www.adeildorodrigues.com. Lá vocês vão ter acesso ao blog, aos projetos, o podcast também fica lá no site. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E é isso aí. Grande abraço e vamos à luta. Valeu, Bruno. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.